Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.
Amigos, parceiros, alunos do programa Conversando com o IBGEPEX. É uma satisfação muito grande estarmos novamente nesse encontro para falarmos dos projetos sociais, da responsabilidade social e das parcerias que são desenvolvidas pelo IBGEPEX. O IBGEPEX é o braço social do Centro Universitário Uninter e a sua missão é a inclusão social através da educação. Eu sou a professora Denir, sou assistente social, sou pedagoga, estou como diretora no IBGEPEX. Hoje é uma satisfação muito grande, porque trazemos como convidados duas pessoas muito especiais, dois professores muito especiais, duas referências. Este projeto, Justiça Solidária, é um dos projetos mais antigos do IBGEPEX. É um projeto que faz e traz o acesso direto às pessoas na garantia de seus direitos. Estamos aqui com o professor Dr. Jailson Araújo. O professor Dr. Jailson Araújo, ele é doutor em Direito Socioambiental, em Direito Econômico, é o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Uninter, um dos nossos professores e com muitas especializações. Seja bem-vindo, professor Jailson. Como está? Tudo bem?
Olá, professora Denise, boa tarde. Eu estou ótimo, é um privilégio estar aqui conversando com a senhora, com meu querido amigo professor Ronald, com os nossos alunos, né, para conhecer um pouco mais os nossos projetos, curso de Direito, com essa valiosíssima parceria com o IBGEPEX.
Seja muito bem-vindo, professor. Temos aqui o professor Ronald. O professor Ronald é o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, nosso parceiro incansável, quando temos as nossas questões sociais, as nossas temáticas sociais, saímos correndo conversar com o professor Ronald, que sempre nos atende com muita competência e com muita generosidade. Seja bem-vindo, professor Ronald, ao nosso programa.
Obrigado, professor. É um prazer estar aqui, estar novamente com a professora, estar com o professor Jailson. Né? É sempre um prazer, é maravilhoso, pois esse distanciamento, né, dificultou esse nosso contato, né? Mas é maravilhoso estar aqui e atender os seus pedidos. Sempre é um prazer atender os seus pedidos, tá ok? Muito
que bom. Né? Esse projeto, né, o Justiça Solidária, é um dos projetos mais relevantes, porque realmente ele possibilita o acesso às pessoas a seus direitos. Professor Jailson, no curso de Direito, qual é a importância do Núcleo de Práticas Jurídicas? Como você vê essa relação? Você que é um grande incentivador deste núcleo.
Professora Dani, eu, por coincidência, né, por uma feliz coincidência, antes de assumir a coordenação de curso, eu tenho a honra e o privilégio de estar à frente da graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter, eu sou egresso do Núcleo de Prática Jurídica. Eu passei 5 anos da minha carreira acadêmica conduzindo as atividades de prática profissional civil no NPJ, que hoje eu tenho o privilégio de ver ele ser coordenado pelo nosso querido professor Ronald. A relevância do NPJ é total, é imensa, porque o nosso curso de Direito, ele procura ofertar ao aluno o conhecimento teórico, o conhecimento abstrato do estudo das leis, das decisões judiciais, uma formação humanística, e aí somos incisivos na importância do conhecimento da filosofia, da sociologia, né, daquelas áreas que formam o aluno humanisticamente, para somente após esta carga introdutória de disciplinas humanísticas, né, sociologia, a psicologia jurídica, a ciência política, o conhecimento teórico do direito. E a partir do momento em que o aluno recebe esta carga teórica, chega o momento de estudar a aplicação prática. Porém, essa aplicação prática, ela não pode estar distanciada dos fenômenos sociais e principalmente de um dos principais objetivos do curso de Direito, que é a sua função social. Qual é a função social do curso de Direito? Formar juristas que estejam alinhados, que estejam atentos à realidade social. E isso acontece através do núcleo de prática jurídica, porque é um ambiente em que o aluno vai colocar em prática os seus conhecimentos teóricos, atendendo a população vulnerável, atendendo a população carente. Então, o curso de Direito, ele capacita os alunos a compreender a dimensão jurídica, a dimensão humanística, com ênfase na valorização da dignidade humana, e isso é feito em todas as disciplinas, mas com muita ênfase no núcleo de prática jurídica, que é o ambiente que, sob a supervisão dos nossos vocacionados professores, o aluno tem a oportunidade de atender essa parcela da população que tem dificuldade de constituir um defensor, um advogado, para promover a defesa dos seus interesses, dos seus direitos. Porém, o NPJ não conseguiria alcançar esta missão, a resolver esta etapa estruturante da vida acadêmica dos alunos, sem o fundamental apoio do IBGEPEX, porque é o IBGEPEX que junta a nossa disponibilidade, o talento dos nossos alunos, a competência dos nossos professores, com aquela parcela da população que precisa e merece o atendimento jurídico. Então, o IBGEPEX é essa ponte dourada que une a população que necessita e os nossos alunos que estão sedentos por dar a sua contribuição, de prestar serviço à sociedade, cumprido, e assim eu posso concluir esta fala, a função social do curso de Direito, que é formar juristas com esse olhar solidário, com esse olhar de empatia à sociedade, assim cumprimos a nossa função social.
E para nós, do IBGEPEX, é extremamente importante, porque nós tínhamos e sempre temos muitas demandas sociais. As pessoas chegam até nós com suas problemáticas, com as suas questões, com seus temas. E nós buscamos, né, enquanto inclusão social, orientá-los, encaminhá-los, encaminhar diretamente aos serviços que podem estar usufruindo. E a questão de direitos é uma das principais, né? É a grande garantia. Então, esse programa, ele também é uma porta de entrada no IBGEPEX. Porque muitas vezes as pessoas nos procuram porque querem resolver a questão da pensão alimentícia, por exemplo. Mas, quando essa pessoa está conosco, nós, assistentes sociais, nós fazemos toda uma entrevista e percebemos outras variáveis na vida dessa pessoa. Muitas vezes é o marido desempregado, é o marido alcoólatra, é a criança que não está indo para a escola. Então, esse programa, ele vem com uma temática específica da área de direito, mas ele nos possibilita todo um trabalho que encaminhamos para a rede de serviços socioassistenciais do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para ser atendido. É um serviço também concreto, objetivo, né? A pessoa vem, ela busca aquela temática, ela quer ser resolvida e ela sai com essa resolução. Temos, inclusive, normalmente, né? Agora estamos em pandemia, mas temos normalmente uma grande fila de espera, inclusive com outros órgãos que nós conhecemos que fazem os nossos encaminhamentos, né, professor Ronald? E chegam Exatamente. Até o professor Ronald. Esse pessoal, com as suas temáticas, o professor Ronald faz toda uma triagem. Como é que funciona na prática o núcleo, professor Ronald?
O núcleo de prática jurídica ele foi estruturado em três etapas, né? A partir do sétimo período, os alunos começam a ter um contato com o núcleo através da área do direito do trabalho, né? Então, é uma etapa preliminar em que vão preparando os alunos na elaboração das petições. É uma fase mais, posso dizer, até quase que lúdica, porque eles são preparados a escrever e a fazer as entrevistas. No segundo módulo, que é já no oitavo período, eles são analisados através, são estudados, quase estudados pelos professores Bruno e Felipe lá. Eles são os nossos reis do NPJ criminal, e eles nos trazem os alunos para conhecer a prática penal. Então, um enfoque mais de atendimento de um outro público. E daí, para coroar todo esse trabalho, na primeira fase ali, trabalhista, daí o penal, e daí no nono período, eles têm aquele grande impacto que é a área civil, e com o atendimento que encaminhado pelo IBGEPEX, né? Aí nós necessitamos de total apoio com essa ponte que o professor Jailson colocou, né? Essa ponte dourada que o IBGEPEX nos faz conosco e nos conduz a nossa clientela, né? Para atendimento no nono período, através do CIVIL. Lá nós temos a equipe da professora Sabrina, o professor Carlos, o professor Robson, né? Excelentes profissionais que dão todo esse apoio para que o aluno possa atender os clientes que vêm lá conduzidos pelo IBGEPEX. É uma verdadeira momento em que o aluno ele se sente quase um advogado ali, é um acadêmico, né, e já está começando a fazer aquele atendimento, tem aquele contato com o povo, com o público, né? Realmente a gente vê assim, o brilho nos olhos do acadêmico quando ele faz o atendimento. Realmente a gente vê um crescimento total. Aí ele começa a absorver, perceber o que é o curso de direito, que ele está atendendo uma pessoa e está fazendo a inclusão social de uma pessoa. Às vezes até uma questão de inclusão de cidadania dentro dessa pessoa, que ela, às vezes não tem problemas de identificação em relação à sua família, à sua sociedade, está com autoestima totalmente baixa, e aí esse pequeno atendimento que nós fazemos ocorre essa inclusão social. E é interessante, professora, que nós sofremos agora com a pandemia um problema ficamos até suspenso, né, algum tempo, nos adaptando em relação ao atendimento, mas nós conseguimos manobrar isso até com o apoio da nossa coordenação, toda a estrutura, né, e do próprio IBGEPEX, né, e continuamos dando um atendimento, mesmo que virtual, um pouco à distância, com certas dificuldades, fomos nos adaptando. Os clientes também foram se adaptando, né, e conseguimos dar essa continuidade via todos os sistemas possíveis, inclusive telefone, WhatsApp, Teams, Zoom, todos os mecanismos que nós pudemos, né, porque a Uninter ela tem uma estrutura tecnológica maravilhosa. Mas, infelizmente, como é um público de baixa renda, nem sempre eles têm essa estrutura, e a professora sabe disso, né? Então, mas a gente tentou se adaptar e continuamos, né, para dar esse bom atendimento e atender a professora, né, o pessoal que nos traz lá, que nos é encaminhado. Então, acredito que seja esse, mais ou menos, o que nós podemos colocar aqui.
E, na realidade, palavra, né? Obrigada, prof. E na sua fala, na fala do Dr. Jailson, do professor Jailson, a gente percebe a importância da parceria. Porque nós, com uma demanda muito grande, precisando muito, e vocês podendo oferecer esse serviço com qualidade, né? E também propiciando a esse acadêmico uma visão, uma formação e uma prática, uma vivência diferenciada. Né? Que o acadêmico, quando chega no curso, ele escolheu aquele curso, ele faz toda a parte teórica, mas na prática, realmente, aquilo que você falou, né, professor Ronald? Brilha os olhos, né? E o acadêmico, ao procurar o curso, ele tem suas expectativas. Queria saber do professor Jailson, nosso doutor, duas vezes, né? Doutor como advogado, doutor, porque é o nosso professor, né? Que tem doutorado, né? Queria saber de você, a tua trajetória para o curso de Direito, professor, como é que foi? Como é que você chegou até esse curso? Quais são suas expectativas? Eu acho que isso é uma mensagem interessante para quem está nos ouvindo, para quem tem interesse em fazer o curso e para os nossos alunos.
Muito bem. Professor Dene, antes de falar da minha trajetória, na fala do professor Ronald, duas coisas me ocorreram. Primeiro, o IBGEPEX ele é fundamental para que a gente possa realizar o nosso trabalho, porque o profissionalismo das assistentes sociais que faz a triagem, né, de forma pretérita ao atendimento, ele é fundamental para que a gente consiga concentrar os nossos esforços, né, a nossa capacidade de atendimento, às pessoas que realmente necessitam. Já houve inúmeras situações de pessoas procurarem diretamente o NPJ e sem ter passado previamente pelo IBGEPEX, e em 5 minutos de conversa, descobrimos que se tratava de pessoas que não estavam em situação de vulnerabilidade, eram pessoas que queriam discutir financiamento de automóvel, discussões bancárias de altíssimo valor e que simplesmente, podendo, não queriam pagar um advogado, constituir um advogado. E o propósito do NPJ, já que os nossos meios são limitados, né, é realmente destinar toda a nossa capacidade de atendimento às pessoas que efetivamente precisam. Mas nós não temos o talento e a competência da equipe do IBGEPEX, né, das vocacionadas orientadoras,
assistentes, né?
Análise, e eu sei que tem muita gente que chega aí contando história triste, conversa fiada, mas que com muita astúcia, né, a sua equipe consegue dizer, opa, não é aqui, procura um advogado, pague um advogado que só pode, né? E com isso a gente consegue efetivamente atender essa parcela da população. Mas é muito importante que se diga também que o atendimento jurídico prestado pelo NPJ, ele não segue diretamente para a via do litígio, do processo judicial. Nós tentamos sempre que possível, sempre que viável, e existindo um mínimo de boa fé e boa vontade entre as partes envolvidas, principalmente naquilo que a senhora mencionou, que são aquelas demandas típicas de direito de família, que envolvem divórcios, pensão alimentícia, disputa por guarda, chamar as partes para conversar, para tentarmos resolver de maneira amigável, sem a necessidade de uma decisão judicial que defina a sorte dos envolvidos. Nós defendemos que uma solução amigável, uma solução pacífica, sempre produzirá efeitos melhores, mais eficientes para as partes envolvidas do que uma decisão de um juiz que, de repente, conhece, analisa um caso de uma maneira que não é absolutamente inviável aprofundar minúcias da sua vida para saber efetivamente o que realmente está por trás daquelas alegações. Qual é a verdade? Onde está a verdade? Existe a verdade de quem alega? A verdade de quem se defende e a verdade verdadeira, né? A verdade fática que nós falamos. E essa investigação, ela não é uma tarefa fácil de ser feita pelo juiz. Nem sempre, por mais bem intencionado que o juiz esteja, ele vai conseguir proferir uma decisão, uma sentença, que promova a justiça para todos os envolvidos. Por isso que nós tentamos, preliminarmente, o ajuizamento de uma demanda, né? Que é a maneira como a gente chama o aforamento de processos judiciais, pela via do conflito. A gente tenta sempre o caminho amigável, o caminho do consenso, do diálogo, da mediação. Inexistindo boa-fé, inexistindo boa vontade em conversar, aí como última alternativa, e não como primeira, nós ajuizaremos, né, demandas, processos judiciais. E nós tentamos criar nos nossos alunos essa cultura da pacificação dos conflitos, e não da criação de novos conflitos. Porque muitas vezes o que está fazendo, o que falta apenas, é um mediador, é alguém que aproxime as pessoas e que facilite o diálogo na construção de uma solução. Esse é o papel do advogado do futuro. E esse é o perfil do estudante de direito que nós pretendemos preparar para ingressar no mercado de trabalho. Uma nova geração de bacharéis que tem uma mentalidade diferente no sentido de construir soluções, construir pontes e não muros. Digo isso porque na minha jornada de graduação, e aqui eu falo um pouco da minha trajetória, eu lembro, professora Denise, talvez o professor Ronald tenha vivido isso também, dos nossos professores que entravam em sala de aula com um discurso diferente. O discurso do processo, do conflito, eu ouvia de professores qualificados que diziam, não sou de fazer acordos, porque não sou de ficar cedendo a demandas alheias. Não, é como se isso fosse um sinal de fraqueza. Eu não tenho medo da sentença. Se a sentença não me for favorável, eu recorro. Mas não se trata de recorrer, de ganhar ou de perder. Me parece que quem segue essa linha está muito mais preocupado com uma vaidade profissional de ganhar, de se posicionar como advogado aguerrido, do que efetivamente cumprir a sua função, que é a pacificação social. E a pacificação social surge de maneira mais eficiente quando o advogado ajuda as partes a identificar o conflito, identificar as suas necessidades e juntas construir uma boa solução. E parece que aí sim o advogado cumpre o seu papel e não com o litígio. Né? Muitas vezes o que falta apenas é um conjunto de habilidades e competências que ajude as pessoas a enxergar aquilo que para elas talvez não seja o óbvio, que um processo judicial ele envolve muito desgaste emocional, muito desgaste físico, são anos de litígio, é uma pedra no sapato que incomoda muito. A não ser quem está acostumado a viver de processo, de conflito, mas pessoas de bem, de maneira geral, eu digo isso porque são 20 anos de advocacia, professor Ronald um pouquinho mais, Ele é um pouquinho mais experiente do que eu. E nós vamos ter muita experiência no curso de Direito. Nós aprendemos os nossos clientes ao longo dos processos e vemos que chega um ponto que eles nos dizem: doutor, não aguento mais esse processo. Então, agora talvez seja o momento. Porque às vezes a resistência de conciliar é do próprio cliente. Eu quero processar, eu quero infernizar, eu quero usar o processo como instrumento de vingança pessoal. Eu tive uma cliente uma vez que eu já atendia, mas ela teve uma desavença pessoal com a vizinha e falou assim: eu quero processar a minha vizinha. E ela passou 2 horas contando toda a história, e era picuinha de vizinha. Né? E eu falei assim: olha, aqui eu não vejo um caso. Eu acho que não. Acho não, eu realmente acredito. Penso que não existe uma causa aqui que justifique um pedido de indenização por dano moral, uma ação judicial com esse viés de perturbação da paz. E aí que ela veio uma deixa, que eu esperava que ela admitisse para mim. Não, eu sei, mas é que eu quero incomodar. Eu quero ocupar a vida dela. Assim como ela me incomoda, eu quero incomodar ela. Como você é advogado, eu quero botar um advogado nas costas dela para perturbar ela. Eu falei assim: olha. Não, eu não estou aqui para isso. No papel, eu tinha que ir para te mostrar que você está errada. Aqui é um caso típico de chumbo cruzado, né? Fogo cruzado. E na hora da audiência, a gente fala assim: gente, vamos parar com essa palhaçada, que eu tenho mais o que fazer. E vamos assumir um compromisso aqui de respeito recíproco, porque eu tenho questões relevantes para julgar. O judiciário não pode se ocupar de mimimi de comadre. Uhum. E o papel do advogado é inclusive de dizer: meu caro, você não tem razão, você está errado. Não temos aqui uma causa plausível. E o judiciário não pode se ocupar de picuinhas, porque, é claro, existe um conjunto de fatores para a lentidão judiciária, mas o assoberbamento do judiciário com questões evitáveis que poderiam tranquilamente ser mediadas com o auxílio de profissionais qualificados para isso, que tenham em si, dentro de si, valores como da construção da paz social e não do litígio, e é esse, insisto, o perfil do aluno que nós criamos na Uninter, do construtor social da paz, da promoção dos direitos humanos, da defesa da dignidade da pessoa humana. Esse é o perfil. E eu lembro que na minha trajetória, eu acho terrível um adolescente, como eu fui, ter que escolher a carreira. O meu pai me ensinou: Jailson, você pode errar muito na sua vida, mas tem 2 decisões que você não pode errar, senão você corre o risco de se tornar uma pessoa infeliz. Essas 2 decisões são a carreira que você vai seguir, porque é o que você vai fazer o resto da sua vida, o dia inteiro. As melhores horas do dia, professora Adriana, nós passamos aqui, trabalhando. Para mim é um privilégio. As melhores horas do dia, trabalhando com pessoas maravilhosas, como a senhora, como o professor Rony, a professora Daniela Sade, que está nos acompanhando, a Letícia, os colegas, né, da coordenação de cursos,
todos. Pessoas
maravilhosas. Então, as nossas horas, quando a gente trabalha com prazer, com satisfação, não é trabalho naquela concepção de angústia, sofrimento, de sabor. É um trabalho no sentido de realização pessoal e profissional. E nós colhemos frutos emocionais disso, porque nos sentimos bem quando fazemos o que gostamos, fazemos o que somos vocacionados e treinados para fazer. Então, meu pai falou: você não pode errar a carreira. Essa é uma decisão importante. A segunda decisão importante é: você não pode errar a escolha da pessoa que vai acompanhar a sua vida. Eu, graças a Deus, sou muito bem casado, casei uma vez só e pretendo continuar assim. Porque essa é uma escolha importante. A escolha da pessoa com quem nós vamos caminhar lado a lado, ombro a ombro, também é uma escolha estratégica. Só que meu pai me falou isso quando eu tinha 14 anos de idade. Eu já estava começando a me preparar para...
Excelente.
Vestibular, o professor Ronald dessa época, vestibular durava 3 dias.
Sim, exatamente.
40 candidatos por vaga, eu estava estudando intensamente. E aí meu pai falou assim: olha, além de estudar muitas horas por dia, não basta passar no vestibular, tem que passar no vestibular no curso certo para seguir a carreira certa. E eu estava muito indeciso. No alto dos meus 15 anos de idade, eu tinha que tomar uma decisão que era estruturante para a minha vida. E não foi uma decisão tão difícil. Afinal de contas, eu estava em dúvida, professora Adriana, entre medicina, odontologia, direito, engenharia civil e ciência da educação. Vamos lá. Medicina, odontologia... Medicina, odontologia, engenharia, ciência da computação ou direito. Foi uma escolha.
Ronald. O que a gente faz, professor Ronald?
O que meu pai fez?
Ótimo!
Meu pai me colocou para conversar com uma orientadora vocacional, porque ele sabia que, bom, como é que eu vou ajudá-lo? Meu pai é formado em direito, bacharel em direito, queria muito que eu estudasse em direito, mas eu desde a tenra idade, eu mexo com computadores, gosto de eletrônica, e tinha muito interesse em trabalhar nessa área de computação, enfim. Mas ele, não querendo influenciar exageradamente, né? O professor Ronald falou para os filhos dele que eles seriam livres para escolher a área do direito que eles quisessem exercer.
Exatamente.
Pode escolher a área do direito. Fica
o que quiser, dentro do direito.
O meu pai pensava assim, olha, eu não quero, eu posso te influenciar, mas eu não posso decidir por você, a decisão é sua. Então eu vou oportunizar uma conversa com uma psicóloga com expertise em adolescentes e em vocação. Né? Só que, para mim, não ajudou tanto assim, porque, ainda assim, os resultados foram um pouco dúbios. Ela falou que eu tinha vocação para diversas áreas e, no fim das contas, a decisão caberia a mim. Mas uma coisa muito importante ela me falou. Direito exige um conjunto de habilidades e competências que você tem que trazer dentro de você e que você vai poder desenvolver na faculdade. Mas se você não trouxer isso dentro de você, você não será um profissional produtivo, você não vai se realizar na carreira. São características como a necessidade de ler, de estudar e de aprender. Eu concluí meu doutorado recentemente. São 25 anos estudando direito, professor Ronald um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer é que a carreira...
Pouquinho.
A carreira jurídica, ela nos impõe o estudo constante, permanente. Eu já estou pensando em pós-doutorado. É um vírus que nos contamina.
É um vírus que pega e vai.
Um jovem que fala, não gosto de ler, é algo que a gente pode compreender e tentar direcioná-lo para que ele desenvolva as outras inteligências. De repente, a inteligência dele pode ser artística, pode ser musical, pode ser sinestésica, ele pode ser direcionado para carreira esportiva, para carreira musical, para que desenvolva uma das múltiplas inteligências, né, que o Gardner muito bem elenca, que nós temos múltiplas inteligências, e de repente a dele não é literária, não é oral, não é de comunicação e expressão. Então, mas no meu caso, eu sempre gostei muito de ler, adorava história e adorava argumentar. Aliás, isso foi o motivo de muitas surras na minha infância, né? Minha mãe mandava, porque era minha mãe, eu fazia alguma coisa, e eu falava, por quê? Porque eu sou sua mãe. E eu queria, no alto dos meus
olhos... E afinal, ela cantava.
Com a minha mãe, que aquela ordem não era justa. Eu queria ponderar as decisões da minha mãe, eu queria recorrer para a instância superior, mas, no caso, eu não tinha instância superior.
Já naquela época queria recorrer, né? A gente percebe, assim, na sua fala, uma mudança de cultura, né, professor, em relação a essa questão. Um novo modelo que se impõe, né? Uma visão de mundo diferenciada, né? Isso para nós, assistentes sociais, do social, é muito importante, né? Porque nós lá no IBGPEX, vocês conhecem, né, a nossa Fernanda, a Tânia, a Érica, a Elaine, que são todas pessoas que têm essa visão do social. Então é muito bom parcerias como a de vocês, em que a gente não se sente encaminhando a pessoa para receber aquele antigo famoso benefício. Né? Nós encaminhamos as pessoas e a minha equipe é muito, muito boa em identificar, e muitas vezes o serviço de triagem ele é cruel, porque a gente tem que perceber e destacar aquele que mais precisa. Então, a assistente social, a Fernanda, né, a Elaine, toda a nossa equipe, eles são preparados, nós somos preparados para identificar aquele que mais precisa. E aquele que mais precisa vem de acordo com esse modelo que você coloca, né, que é um novo modelo, uma nova cultura, né, uma visão de mundo diferenciada, de que o advogado ele possibilita, e conversávamos bastante também com o professor Ronald sobre isso, ele possibilita o acesso a, né? Então, essa garantia de direitos é extremamente importante, né? Porque nós estamos possibilitando o quê? E dando acesso a, né? Então, a nossa equipe também ela é muito parceira nisso, porque temos que sempre fazer a triagem. Que bom se pudéssemos encaminhar todos.
Todos, é verdade.
Mas temos até algumas vagas, né, professor Ronald? Quem sabe se pudesse também agora comentar sobre essa questão das vagas, da sua dinâmica dentro do núcleo, como que ocorre, né? E de quais são os critérios, quem podemos atender no núcleo, né, professor Ronald?
Exatamente. Nós temos uma limitação, né? Infelizmente, nós gostaríamos de todos atender, né? Mas é atendido uma carente, uma faixa salarial, né? De renda, às vezes nem salário as pessoas têm, né? Mas uma faixa de renda até 2 salários mínimos, é verificado um perfil socioeconômico, que é muito bem analisado pela equipe da professora, e isso é levado em conta. Por quê? Porque nós, quando atendemos lá no núcleo, quando é feito esse atendimento, é levado em consideração em relação às ações que são propostas, né? É óbvio, nós fazemos esse caráter diferenciado de primeiro contato, de negociação, de verificação entre as partes. Efetivamente, aliás, aproveitando a fala do professor, quando eu me formei, efetivamente, era uma outra coisa, só faltava o professor entrar armado dentro da sala de aula. É que eu faço acontecer e chover. Era mais ou menos isso, né? Ele não dizia, ele não tinha humildade, eu vou ser bem sincero, nós estávamos numa época de ditadura, e eles diziam efetivamente isso. Não, o nosso é só ganhar, judicializar e ganhar. E hoje não, hoje nós temos a evolução do direito. O direito foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo, e nós aqui do núcleo, a instituição também foi evoluindo nesse sentido de conciliação, de negociação. E esse caráter social, ele foi para dentro do núcleo, né? Então nós temos uma alimentação de atendimentos, mas atendimentos com qualidade. Para que todos sejam atendidos com qualidade nesse sistema de verificação de todas as causas que nos são trazidas. Né? Não adianta a gente... vamos atender 200 pessoas, mas sem qualidade, sem verificação, porque nós temos dois pontos importantes. A qualidade no atendimento da pessoa que nos é conduzida pelo IBGEPEX e a qualidade do ensino, né? Nós não podemos, que nós estamos ali formando um cidadão, um cidadão que vai ser um grande profissional no futuro. Nós vamos inserir cidadão no futuro e essa inserção do cidadão é que está em objetivo, que é o nosso ponto fundamental. Então, nós temos que efetivamente contrabalancear isso aí, fazer um equilíbrio, atender ao público e a formação do nosso aluno, do nosso egresso, que irá logo estar dentro do mercado de trabalho, né? Então, isso que é o importante, né? Então, esse sentido todo que nós fazemos dentro do INPJ, mas do IBGEPEX, não tem outra solução, né? Porque nós temos que ter esse mercado preparado para que nós possamos fazer o atendimento, né? Temos uma equipe lá preparada, até repetindo a equipe, né? Na área do trabalhista, eu e a professora Tatiana, no penal, a professora Bruna, o professor Felipe, ali no cível, nós temos uma equipe um pouquinho maior, o professor Carlos, o professor Robson, né? Excelentes profissionais ali que às vezes eu gosto até se eu pudesse assistir de outras aulas com eles para reaprender o direito. E olha que eu, só um pouquinho, né, mais de tempo que eu dou já isso do pessoal, okay. Mas eu sempre dá vontade de reaprender, sério. É maravilhosa, professora. Dá vontade de ficar reaprendendo. Porque são profissionais excelentes, querem fazer a gurizada lá, né, os nossos egressos, efetivamente aprender. É isso que é o maravilhoso do NPJ, né? Vendo eles crescendo e saindo profissionais, né? Mas tudo com apoio, né, de toda essa estrutura maravilhosa que nós temos com a IBGEPEX, a Unimp, essa estrutura técnica, tecnológica, né? Biblioteca virtual, né? Um maravilhoso livro que nós temos. Eu acho que esse é o caminho, professor.
A busca realmente, né, da formação, professor Jailson comentava, né?
A busca da formação.
De um novo modelo, né? Exato. De uma nova cultura, né?
Exato.
Em função da cidadania, da busca de direitos, né? Da busca de igualdade, e da tão decantada democracia, né, professor Jailson, que se fala tanto, né? Boa. E, assim, nós, enquanto IBGPEX, como missão da inclusão social através da educação, temos em vocês, como parceiros, a grande possibilidade de existir esse acesso às condições que as nossas pessoas precisam, de estar realmente com o direito, né? Podendo encontrar, podendo perceber e podendo se valorizar. Porque a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento abre portas, né? Ele informa, ele evolui, a pessoa realmente ela consegue perceber um outro mundo, uma outra visão. Estamos, infelizmente, chegando ao final desse nosso encontro, um encontro com muita competência, né? Um encontro com muito carisma, com muita presença, demonstrando realmente que o nosso curso de Direito da Uninter, sob a coordenação de vocês e toda a equipe, e a professora Débora, diretora também da escola, né? É uma busca de estarmos presentes na sociedade de uma nova forma. Né? Que é também a nossa missão enquanto IBGPEX, com a nossa equipe lá, a Fernanda, a Elaine, a Tânia, a Débora, a Érica, de buscarmos não termos mais aquele nível de assistencialismo antigo, né, Jailson? Que era simplesmente ser aquele assistencial que possibilita tudo, que dá o benefício, mas que realmente as pessoas possam perceber que elas não têm a busca pelo benefício, elas têm a busca pelo direito, pela promoção social e pela igualdade. Olha, eu acabo o programa querendo que ele continuasse, mas teremos novas oportunidades. Foi um prazer muito grande estarmos com vocês, sempre na busca de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Passo a palavra para vocês para a saudação final.
Muito obrigado, professora Daniela. Eu encerro afirmando que o conhecimento liberta, desenvolve capacidades que, por sua vez, criam oportunidades. Parafraseando a Martinha Sen, o conhecimento cria oportunidades. E o jovem que está interessado em estudar direito, mas está em dúvida, ele deve se perguntar, eu fico indignado com as injustiças? Me incomoda ver o outro ser prejudicado, ter os seus direitos desrespeitados. Faço questão de ser um instrumento de transformação. A carreira jurídica é para você. E gosta de argumentar, como eu gostava de fazer desde os 8 anos de idade? Talvez esse tenha sido um dos sinais mais importantes. Gostar de dialogar, gostar de estudar, ter capacidade de se indignar e estar disposto a ser um agente de transformação social. A carreira jurídica exige estas características, estas vocações, que confie em nós, que nós trataremos de, ao longo de 5 anos, que serão muito prazerosos e agradáveis, de desenvolver ainda mais esses talentos que o aluno deve trazer dentro de si. Mais uma vez, muito obrigado, foi um privilégio essa oportunidade e seguiremos sempre à disposição para ter novos diálogos. Muito obrigado,
professor. Privilégio é nosso. Professor Ronald?
Obrigado, professora, por estar aqui, foi um privilégio, é maravilhoso. Olha, o nosso curso é maravilhoso, pessoal, curso de Direito, eu me apaixonei, eu não queria também fazer Direito, viu? E até que eu fui pego pelo bichinho, assim, do Direito, porque eu trabalhava na empresa, e aí falaram, mano, você vai fazer Direito? Eu estava querendo fazer Saúde, que nem o professor lá, queria fazer Medicina, é aquelas coisas de louco, né, quando você é jovem. E aí eu dei um conhecido lá e disse, olha, mas faça Direito, vai, entra lá e faz. E aí fiz, me apaixonei. Só para vocês terem uma ideia, só eu aproveitando aqui um adejo, no nono ano, naquela período, naquela época, a gente já podia advogar como estagiário. Eu pedi missão da empresa de advogar. Eu me ataquei no campo, fui embora. E aí estou aqui há mais de 30 anos. Advogando e lecionando, né? É um prazer agora lecionar, depois de arrebanhar todo o conhecimento. e o conhecimento ele vem sempre, né? A gente sempre tem que estudar, como o professor já falou, é um bichinho de estudo, né? E eu guardo até hoje alguns livros da minha época de faculdade, que eu gosto de consultar, e isso é maravilhoso. Venham, jovens, venham conhecer essa maravilha que é o direito, que faz efetivamente transformações sociais. Ele transforma, ele modifica a sociedade sempre para melhor. Ah, com brigas, com lutas? Sim, com lutas jurídicas, né? Com argumentações. E essa é a forma correta de você fazer. Não sair para as praças jogando pedra, isso aí não. Direito, ele não usa pedras, ele não usa base, ele não usa pólvora, ele usa a argumentação. E a argumentação é muito mais forte. As palavras ficam, as balas não. E aí você tem uma progressão na sua vida, ok? Professora, um grande prazer, um abraço no coração de todos.
Muito obrigada. Agradecemos aos nossos convidados de hoje, agradecemos a nossa equipe do Instituto, sempre muito presente, que faz acontecer esse projeto. Agradecemos a Bárbara nessa oportunidade, nessa parceria, porque a Rádio Uninter é a rádio que toca conhecimento. Até o próximo programa. Um abraço grande, um beijo no coração de vocês.
Conversando com o IBGEPEX, Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, braço de responsabilidade social do Grupo Educacional Uninter.